Vamos então para Vaihi. Acabamos a primeira dose. Então, em primeiro lugar, uma notícia boa, que nós estamos praticamente terminando o primeiro livro da Torá.
A gente tinha que ter uma festa.
Então a gente vai ter uma festa, se Deus quiser, semana que vem. Mais três semanas.
Ah, bastante?
É, quer dizer, eu vou viajar numa segunda daqui três semanas. Mas se Deus quiser, segunda-feira que vem, a gente tem aqui. Não vamos falar disso hoje. Vai ter alguma coisa com queijo e molho de tomate. É. Se Deus quiser, a gente vai comemorar então o término do. Mas você não vai faltar. E é para trazer a família.
Semana que vem?
Semana que vem, segunda-feira. Dia 2, isso?
Eu limitei meu freezer, deixei o freezer lateral só para Ramete.
Então, hoje a gente vai chegar perto do fim, se da semana que vem a gente termina. Onde nós paramos? Então, nós estamos vendo aqui sobre. Exatamente, muito bem. O enterro de Yaakov Avinu. A gente viu que Yaakov acabou de abençoar todos os seus filhos e ele faleceu. Embalsamaram ele. Então, levou 40 dias e depois mais 30 dias de luto, 70 dias total. Aí, finalmente, começou o Yosef a pedir para o faraó, mas não diretamente, indiretamente, pediu para o pessoal ir lá falar, olha, parou. Meu pai fez eu jurar que eu vou enterrar ele lá na terra de Canaã. E aí o faraó começa a discutir que negócio é esse, não vou deixar você sair. Ops, você quer que eu vou fazer pouco caso de juramento? Eu também tenho juramento com você, também vou fazer pouco caso. E aí o faraó falou, não, tá bom, pode levar. E aí eles vão e vai todo um séquito gigantesco egípcio. A família toda vai junto. E na ida vai o caixão, os egípcios e a família. Na volta vai a família e os egípcios. Por quê? Porque eles viram, como a gente viu, quando chegaram na terra de Canaã, um monte de reis que moravam próximos viram que estava vindo um bando, que está acontecendo, deve ser guerra. Foram todo mundo para atacar e quando viram o caixão com a coroa do Yosef sobre o caixão, falou, opa, quem é? Yaakov, Yaakov, todo mundo conhecia Yaakov. E todo mundo tirou as suas coroas e colocaram também sobre o caixão. Quando agora os egípcios viram, opa, não imaginava o quanto essa família é considerada importante. Se é assim, por favor, pessoal, na frente. E por isso deram a honra para a família do Yosef voltar na frente. Faltou fazer dois comentários que tinha dado tempo naquela vez. Em primeiro lugar, Vaim Leulo, isso a gente contou, não? Contou do documento, contou do que o Eissav veio reclamar que ele quer ser enterrado nesse lugar e aí o sobrinho acabou matando ele e eles foram buscar os documentos, mostrar, tchau. No final teve até depois guerra, então a gente falou das guerras lá que teve. Está escrito assim, Vaim Leulo primeiro. Vai a Hantuar Ofim et Israel. Os médicos embalsamaram o Israel, o Yaakov. Vaim Leu Lo Arbaim Yom. Completaram 40 dias. Que Kenim Leu Yemei Hachanutim. Porque esse tempo que leva para os embalsamadores. Vai Kuotom Itzan Shivim Yom e o Egito chorou por eles 70 dias. Primeiro diz que quem embalsamou foram os médicos. Depois fala que levou 40 dias, porque é o tempo que leva para os embalsamadores fazerem o seu serviço. Quem fez o serviço aqui? Os médicos. Então o que fala dos embalsamadores? Quer dizer, existe uma profissão aqui. Existem os especialistas, eles não foram eles que fizeram. Foram médicos. Por que isso? A gente falou agora há pouco. Santidade do corpo do Yehudi. É proibido fazer embalsamar da forma que normalmente se embalsama. Existem duas formas de se embalsamar. Primeira forma, tirar os órgãos e encher de coisas, que isso é terminantemente proibido pela Torá. E a outra forma é apenas reduzir os odores que podem ter do corpo, que eles colocam ervas e especiarias, não sei o que lá, é o mesmo da boca, sei lá. Tem uns negócios lá que eles fazem que é...
Hoje em dia.
Hoje em dia, formol. Sabe onde é formol? Pra, quer dizer, a técnica era colocar uma série de especiarias para manter um cheiro razoável no morto. Os profissionais na área...
Como mais vai decompondo.
Sim, com certeza. Não no caso do Jacob. Tzadikim, o corpo deles não se decompõe.
40 dias não é uma...
É uma coisa incrível. Como?
40 dias não é, né?
Não, então pera. Então existem aqui duas formas de se embalsamar. Primeira forma de se embalsamar é a forma dos profissionais, Hanutim. Os profissionais na área tiram tudo, fazem tudo que é proibido pela Torá. Os médicos, aqui Harofim, faziam o primeiro método. O método de só colocar umas especiarias. O Yaakov, o Yosef não queria, obviamente, que fizessem o embalsamamento normal no seu pai, proibido. Mas, por outro lado, é vice-rei do Egito. Não vai cumprir o protocolo do Egito? Está frito. Ele não tinha como escapar. Como ele escapou disso? Ele encomendou médicos para fazerem esse serviço. E falou para eles, ó, vocês vão fazer desse jeito que vocês fazem sempre, com especiaria só. Mas vamos enrolar 40 dias, que é o tempo que leva normalmente o processo do protocolo egípcio. Então, por isso que o versículo diz: Vaiachantu arofim et Israel, os médicos embalsamaram Israel, vaim leu lorbaim yomi, completaram-se 40 dias. Por quê? Não demora tanto tempo, se são com os médicos. Kikenim leu ayamei achanutim, porque esse é o tempo que leva para os embalsamadores profissionais fazerem o serviço. Dessa forma, o Yosef conseguiu driblar o pessoal lá para ninguém ficar chateado com o prefeito. Então, totalizando 70, porque 40 e depois ainda fizeram luto nacional 30 dias. Então, deu 70 dias total o luto que os egípcios fizeram. Agora, outra coisa que a gente chegou a mencionar rapidamente, eu falei que temos que entender melhor isso. O versículo diz que Yaakov vaigvá vaiasef elamav. Yaakov se juntou ao seu povo. Então, seu povo quer dizer as almas. Não está escrito que ele morreu. E o Talmud diz, Yaakov avinu lomet. Yaakov avinu não morreu. Aí o Talmud pergunta, como assim? Está escrito que embalsamar o homem. Vamos falar que ele não morreu. Diz em seguida, Agmará. Traz um versículo e a Gemara diz, Mazar o Bahaim avu Bahaim. Assim como a descendência dele está viva, assim também ele está vivo. O que isso significa? Bom, uma forma mais simples significa que, pelo fato dos descendentes seguirem o legado dele, então é como se estivesse vivo. Mas tem algo mais profundo do que isso. Muito interessante que eu vi no Rav Schwab. Ele explica de uma forma, de fato, incrível. O Abarbanel é um dos grandes comentaristas da Torá, tataravô do Silvio Santos. Ele escreve que existe uma dica pelo fato do nosso povo ser chamado Yaakov ou Israel, filhos de Yaakov, filhos de Israel, e nós não somos chamados filhos de Abraão ou de Yitzhak. Não é um título para o nosso povo. Nosso título é sempre filho de Yaakov ou Israel. Isso indica que Yaakov não morreu. O que isso significa?
Então, na verdade, Israel é que não morreu, é isso?
Yaakov também. O que significa? Vamos entender o que isso significa. Rashi fala o seguinte, o Talmud diz que existem três sócios na formação de uma criança, de uma pessoa. Pai, mãe e Deus. E o Talmud traz o que cada um contribui. Diz o Talmud assim, que o pai contribui para as partes brancas. Ou seja, o Talmud fala assim, que o pai contribui para os ossos, para os tendões, as unhas, a parte branca do olho e o intelecto, a massa cinzenta. Isso é a parte que o pai contribui para o filho. E a mãe contribui com as partes vermelhas, a pele, a carne, o sangue, o cabelo e a parte escura do olho. E Deus contribui com o espírito, com a alma e outros níveis espirituais. Lógico que o que a Gemara está querendo dizer aqui são também níveis espirituais, sim. Mas qual o conceito disso? A alma da pessoa é, na realidade, uma formação de três. A alma da pessoa tem uma parte de Deus e tem uma parte que o pai contribui e uma parte que a mãe contribui. Então, quando a criança nasce, ela, na realidade, está recebendo forças dos pais. Depois, conforme a criança vai crescendo e vai se desenvolvendo, a criança vai criando forças espirituais próprias, que ela não tinha quando nasceu. Por isso que ela precisava de uma força especial de Hashem, do pai e da mãe. Todo o tempo que a pessoa tem os pais vivos, ela tem essa partezinha de alma dos pais dentro dela. Mas a partir do momento que os pais falecem, é coletado do mundo todas as partes da alma daquela pessoa que falece. Inclusive essas centelhas que estão nos filhos também são retiradas. Aí você vai perguntar, e como funciona então, Deus nos livre, uma pessoa que nasce já sem pai, ou que a mãe falece no parto? Como que essa criança tem forças? Essa criança tem forças porque Deus dá uma força extra para essa criança, como está escrito isso, claro, no profeta Moshe, está escrito Asher Becha Yeruham Yatom, que Deus tem uma compaixão especial do órfão. Então, Deus dá uma força naquele momento, assim como ele normalmente dá um terço, nesse momento ele complementa também aquilo que está faltando para aquela criança. O Talmud, num outro lugar, Tratado de Moed Katan, que fala sobre luto, diz que nos primeiros 3 dias depois do falecimento do pai ou da mãe, a pessoa deve imaginar como se tivesse uma espada entre os seus ombros. Sobre o pescoço da própria pessoa, do filho. Depois, entre o 3º e 7º dia, como se a espada estivesse num canto da sua casa. E dali por diante, durante o 1º ano, essa espada está na rua. O que isso significa? Isso significa que existe uma força de severidade muito forte sobre os filhos quando os pais falecem. Existem vários costumes na casa do enlutado que é justamente por conta disso. Ou seja, pelo fato de, quando o pai ou a mãe daquela pessoa faleceu, foi tirado todos os pedaços e centelhas de alma daquela pessoa, dos filhos, então é como se os filhos tivessem passado por uma pequena experiência de morte também. Então eles estão em perigo naquele momento. Diz o Rav Schwab que tudo indica que os povos do mundo antigo sabiam disso. Por quê? Porque eles tinham uns costumes específicos quando morria um pai ou uma mãe, que é uma forma de apaziguar o anjo da morte. Qual que é? Primeira coisa, os povos do mundo tinham o costume de fazer uma careca aqui nesse pedaço, onde fica a moleira, quando morria alguém da família.
Ah, sabe quem faz isso? O Engadol não podia fazer isso.
Com o Engadol, não.
Os hindus.
Ninguém pode fazer isso.
É, morre.
Uma ordem, já vamos chegar nisso.
Eu vi essa cerimônia.
Os hindus fazem isso.
Fazem. Eles se vestem de branco e vão e raspam também aqui.
Por que que eles fazem isso? É uma forma de como se apaziguar o anjo da morte em relação ao pai. Porque o pai está ligado com o intelecto, como a gente falou antes. Então, para apaziguar o intelecto, quer dizer, o anjo da morte está querendo atacar do intelecto e tirar um pedaço da alma do pai que morreu, eles faziam alguma coisa na cabeça. E uma outra coisa que tem, que também a Torá fala que é proibido fazer, é se arranhar. Porque as pessoas se arranhavam também quando morria alguém, por causa da pele e do sangue que tem a ver com a mãe. Também era uma forma que eles tinham pagã de apaziguar o anjo da morte quando a mãe morreu. E por isso que a Torá proíbe ambas coisas. Está falando em Parashat Emor. Não tem nada a ver com Kohen. Está logo depois das leis do Kohen. Parece meio misturado, mas é uma lei que vale para todo mundo. Lotassimo korcha ben enechem lamet. É proibido fazer uma careca pelo morto. Veseret lanefesh lotitnu bebsarchem. Não pode colocar um arranhão na pele por um morto.
É porque eu lembrei da Parashá que fala da morte dos dois filhos
de Aarão.
Que ele não pôde
sair do templo. É. É, isso é
mas ele não podia rasgar a roupa, nem cortar o cabelo, nem...
Sim, mas isso porque, então, porque normalmente toda pessoa que está de luto tem que rasgar as roupas do Cohen não podem ser rasgadas. E é justamente quando a Torá fala sobre isso, que não pode se flagelar dessas formas, a Torá fala por quê? Banim atem lashem elokechem, vocês são os filhos de Deus. Ou seja, que mesmo que eventualmente a parte do pai foi tirada, ou a parte da mãe foi tirada da pessoa, Deus continua dando forças para a pessoa. Então ele não pode fazer esses tipos de costume.
Agora
explicando, só para terminar. Diz então aqui o Talmud que Yaakov Avinu não morreu. O que significa que Yaakov Avinu não morreu? Significa que essa centelha de Yaakov que tinha nos seus filhos não foi coletada. E daí nós temos essa força e essa energia desde lá, passando de pai para filho, essa energia do Yaakov Avinu. E nunca foi retirada da gente. Por isso que o Talmud diz, Yaakov Avinu não morreu. Ah, como assim não morreu? Diz o Talmud o quê? Assim como a descendência está viva, quer dizer, todo o tempo que nós estamos vivos, nós temos uma centelha de Yaakov na nossa alma presa, então é como se Yaakov não tivesse morrido.
Muito boa essa informação.
Não é? Muito boa. Então nós temos de fato uma força especial de Yaakov Avinu. Por isso que nós somos chamados de Yaakov ou Israel.
E não de
Avraham Yitzhak. Porque de Avraham Yitzhak foi retirado. Eles faleceram, as centelhas foram embora dos filhos. De Yaakov nós temos até os dias de hoje essa energia do Yaakov na nossa alma.
Ele lutou com o anjo da morte naquele dia?
Ele lutou contra o anjo do Esav.
Que não é o anjo da morte.
Não é o anjo da morte, mas pode estar ligado a. Porque o anjo da morte está ligado com o Samarim. Muito bem. Prosseguindo então. Então eles acabaram de enterrar o Yaakov. Vayashov Yosef Mitzrayma. E voltaram.
Por que eles voltaram?
Porque eles tinham que voltar. A família toda ficou. Sim, tá certo. Foi a família, os homens, mulheres e crianças e animais ficaram no Egito porque a ditadura não permitia, porque tinha medo que eles vão embora.
Os egípcios foram juntos justamente por causa disso.
Eles foram para honrar o Yosef, mas provavelmente devia ter um segundo interesse aí que garante que eles voltam. Então eles tiveram só uma permissão de saída e voltar logo. Não pode ir embora. Assim que Yaakov morreu, acabou a liberdade completa. Não é ainda escravidão, não é? Mas já não tem mais liberdade.
Eu li um comentário justamente hoje sobre isso, que na verdade contabilizado, Deus falou que eram 470 anos, mas na verdade foram 210.
430 anos, na verdade foram 210.
Eu recebo aqui do Nisburg, naquele lado dos Estados Unidos.
Nicholsburg.
Ele muito interessante, ele fala que na verdade o nosso exílio no Egito, a nossa escravidão, começou na hora que Abraão fez o pacto das partes.
Os 430 anos começaram a partir de lá.
Anos, os 30 foi porque nós não pudemos, não tivemos, quando nós tivemos escravos no Egito, nós não tínhamos um chamado. Durante esse período foi 86 anos. Então, Sé foi um chamado.
52.
Dá 7. É o sétimo dia vezes, acho que os 86, não sei. Eu sei que dá uns 30 anos. Eu posso mandar até a contabilidade.
Interessante. Que, nunca vi isso.
Esses 30 anos são por conta dos 86 anos
de Shabbatot
não cumpridos. Que nós somos escravos. Mais
interessante.
Mais de 200 anos, eu sei que a conta está bastante.
430. Então, Vayashav Yosef Mitzrayma. Yosef voltou para o Egito, Hu ve'echav ele, seus irmãos, v'chol ha'olim ito likbor et aviv. Todos aqueles que subiram junto com ele, subiram para Israel, likbor et aviv, para enterrar o seu pai, acharei kovro et aviv, depois que enterraram o pai. Voltou todo mundo para o Egito. E aí, vayiru achei Yosef. Viram os irmãos do Yosef que met avihem, que o seu pai morreu. Vayomeru lo, vayomeru, eles disseram, Luiz temeno Yosef, de repente Yosef vai nos odiar. Vehashev yashiv lano et kol hara asher gamal noto. E vai querer retribuir todo o mal que nós fizemos com ele. O que aconteceu de repente assim? De repente acordaram? De repente... O que aconteceu? Que de repente, Vairu, viram os irmãos do Yosef que morreu o pai. O que, que eles viram? Explica o Midrash que todo o tempo que Yaakov estava vivo, todas as refeições eram feitas juntos. O tempo todo Yosef convidava todo mundo para comer junto. Yaakov e os irmãos.
Mas o Yaakov ficava perto do Yosef?
Quando estava perto. E aí, morreu Yaakov, não tem mais convites. Yosef não convida a gente mais com ele. Fala, opa, nós estamos vendo que Yaakov morreu. Quando Yaakov estava vivo, tinha refeição comum. De repente não tem mais. Eles perceberam agora, deram conta que Yaakov faleceu. Alguma coisa não está boa. Por que será que Yosef não chama mais a gente? Provavelmente, deve ser que... tem uns rancores aí. Existe isso muito, o Rav Hirsch fala aqui, quando os pais estão vivos, mesmo que eventualmente os filhos têm discórdias e coisas parecidas, os filhos são mais unidos porque os pais estão unindo os filhos. A partir do momento que os pais falecem, as diferenças ficam mais gritantes, em evidência, e acabam causando com que os filhos se afastem. Então eles ficaram com medo. Até agora nós tínhamos aí um negócio que meio que foi apagado porque o Yaakov estava vivo. Yaakov morreu, será que Yosef está querendo retribuir para nós? E agora eu pergunto, por que de fato Yosef não convida mais os irmãos? Será que eles tinham razão? Não, não tinham razão. O Yosef não convidava... Aceito, obrigado. O Yosef não convidou mais eles... Obrigado. Por quê? Porque... todo o tempo que o seu pai estava vivo, ele convidava, e quem sentava na ponta? Yosef. Era o rei. Yaakov falava... tem história aqui, você é vice-rei, não interessa, pai, não pai, eu ordeno que você sente na ponta. Então Yosef sentava na ponta. Yaakov faleceu. Quem vai sentar agora na ponta da mesa? Então Yosef pode mandar sentar o Yehudá, porque o Yehudá é o rei. Pode mandar o Reuven, porque o Reuven é o primogênito. Então já estamos em briga aqui, qual dos dois eu vou colocar, eu não sei quem eu vou colocar na ponta. E por outro lado, apesar de tudo, Yosef é o vice-rei. Vai ficar mal para o país e para as pessoas que estão à volta verem de... Onde está Yosef? Você está no meio? O que aconteceu com você? Você está sentado no meio? Não pode fazer isso, você é vice-rei. Então Yosef viu que ele está num problema muito complicado aqui de honra. O que ele vai fazer? Ele vai falar uma coisa? Melhor não convidar eles e eu não vou ter esse problema. Vai gerar problemas, não precisa de problemas. Então você vê o nível de fato que eles chegaram. Mas eles... alguma coisa está errada nessa história. Por que ele não convida a gente? Será que ele está querendo fazer uma coisa de ruim? Interessante que a palavra usada aqui é Lu Yistemenu. Lu é... Lu significa Oxalá. Lu significa Oxalá. Ou seja, Oxalá ele nos odiasse. Como assim?
Oxalá é uma expressão hebraica?
Não, estou com... não. Para traduzir.
Lu,
tomara,
tradução.
Tomara,
vai. Lu significa tomara ele nos odiasse. Ou seja, sabe, está parecendo que ele nos odeia, mas ele não está mostrando essa cara. E está super amigo nosso. Uma boa. Ele não está mostrando essa cara. Tomara ele mostrasse que ele nos odeia, a gente ia saber o que está acontecendo. Mas ele parece super nosso amigo, mas não convida a gente mais para comer, só para comer. Ele não é que não falava com eles, né? Não, só não está convidando mais para comer. Como seria bom se ele mostrasse que ele nos odeia? A gente ia saber que ele nos odeia, mas não está mostrando que ele nos odeia. Então, alguma coisa não está batendo. E tem mais um ponto. O Midrash conta o seguinte. Quando eles estavam voltando agora do enterro, e não na ida, porque na ida, olha, duas mitzvot que se encontram, e é mais importante o enterro, e por isso eles foram para o enterro e não pararam para fazer nada no meio do caminho. Na volta do enterro, o Yosef passou no caminho, qual o caminho de Hebron? Ah, não, no caminho de Hebron para o Egito passa por...
pelo túmulo de Raquel.
Não. Tudo da Raquel está mais para cima do que Hebron.
Aonde ele passa?
Quem fez esse caminho já no passado?
Os poços, não.
Poços do quê?
De Jacó.
Não, Abraão.
Hã?
Não. Abraão que desceu para o Egito?
Não. Quem desceu para o Egito?
Yosef.
Yosef. Por onde Yosef passou, então?
No poço.
O poço que ele foi jogado. Quando ele passou no poço que foi jogado, o que que Yosef fez?
Ele fez brachá.
Existe uma brachá que se faz quando você é salvo, quando acontece um milagre com você. Você faz uma brachá. Baruch shasali mesmo makomazé. Você faz uma brachá que Deus me fez um milagre nesse lugar. Os filhos também têm que fazer essa brachá. Os netos também. Então, o Yosef não passou do lado do poço, que tinha cobras e escorpiões. E ninguém matou ele lá dentro. Ele acabou sendo tirado e vendido como escravo. Ele parou e fez uma brachá. Quando os irmãos viram ele fazendo a brachá do lado do poço, eles falaram, oi, vavoi, o cara ainda lembra de toda a história e está começando de novo a lembrar dessa história. Será que ele tem rancores? E eles então na hora ficaram em dúvida. Chegaram no Egito, vem que ele não convida mais. Ah, deve ser esse negócio. Ele viu o poço, lembrou de toda a história, voltou tudo à tona, tudo que a gente já fez as pazes, voltou tudo de novo.
Remorsos.
Então eles falaram, tá perigosa a situação. E agora o que a gente vai fazer?
É culpa isso.
É, e a gente vai ver já daqui a pouco como é culpa.
É culpa.
Vai Tzavu El Yosef Leimor, eles ordenaram ao Yosef dizendo. Ops, ordenaram ao Yosef. Eles não foram falar direto com Yosef. Ia ficar meio chata a situação. Chamaram mensageiros, pessoas, vão lá e falem, por favor, com Yosef. Tem Midrashim que dizem que foi dois dos irmãos que ele se dava mais no passado. Mas, que seja. Pegaram duas pessoas e falaram, ó, vai lá e fala com Yosef. O seu pai ordenou antes de falecer, dizendo as seguintes palavras. Kotomeru le Yosef. Assim vocês vão dizer ao Yosef. Ana, por favor. Sana, perdoe, por favor. Pesha Achecha Vechatatam, a rebeldia dos seus irmãos e a sua falha, Kira Agemaluha, pois eles fizeram mal contra você. Veatá, e agora, até aqui são entre aspas, certo? O papai mandou dizer que, por favor, perdoe. E agora, Veatá, e agora, então, cumpra. Saná le fecha avdelo que avicha. Perdoe, um minuto, perdoe, eu sei que tem mil perguntas. Perdoe pela falha dos servos de Deus do seu pai. Vayev que Yosef bedabera melav. Quando essas pessoas falaram isso para Yosef, Yosef começou a chorar. Mas aí ele pensou e vai, o que está acontecendo aqui? Está tudo bem. Eles ainda acham que eu tenho alguma coisa contra eles. Ele começou a chorar. Bom, agora temos que entender de fato essa frase.
Não, porque você disse que o pai morreu sem saber.
Sem saber.
Não sabia.
Muito bem. Primeiro, Yaakov nunca soube o que aconteceu exatamente. Alguma coisa aconteceu? Yaakov não era bobo.
Sim.
Yaakov sabia. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu, ninguém contou para ele. Então ele não sabia o que aconteceu. Mas que alguma coisa que teve de estranho nessa história toda, que me venderam no passado, que o filho foi morto e no final não foi morto, alguma coisa está errada nessa história. E sabendo que tinha um problema entre eles, alguma coisa aconteceu. Por conseguinte, eles dizem, Yaakov, papai, antes de morrer, pediu para você, por favor, perdoe pelo que nós fizemos por você. Ele não sabia o que era, mas perdoa, você sabe, nós sabemos, perdoa.
Bom, mas foi bom, de alguma forma eles pediram um
perdão. Mas calma, ainda aqui tem muita coisa. Em primeiro lugar, tem várias diferenças entre o trecho, entre aspas, que o papai mandou, e o trecho que eles estão falando. Quer dizer, eles falam duas vezes a mesma coisa, né? Eles falam, aparentemente, mas não é, tem diferença. Eles falam, papai pediu para você perdoar pelo que nós fizemos, e por conseguinte, perdoe pelo que nós fizemos.
É um pedido através do pai.
Exatamente. Só que tem diferenças entre o que o pai está falando e o que eles estão falando. Primeira diferença é, saná pesha achecha. O pai falou, perdoe a rebeldia. E eles falam, Veatassana lefecha. Perdoe pela rebeldia. Tem um lamed. É uma diferença muito sutil, mas tem uma grande diferença entre uma coisa e a outra. Segunda diferença. O pai fala duas coisas. Pecha, pela rebeldia. Vechatatam, e a falha deles. Eles, quando falam agora o que eles pedem, eles só falam da rebeldia, não falam da falha.
Então eles
não
pediram perdão.
Não. Calma. Qual a diferença entre pecha e ratat? Tem uma diferença muito grande.
Em
terceiro lugar, papai falou, perdoe pela falha dos irmãos. E eles falam dos servos do Deus do seu pai. Qual o motivo dessas diferenças? Então, em primeiro lugar, a diferença de o pai fala sobre pesha e hatat. Pesha significa uma pessoa que fere o outro intencionalmente, por maldade. Hatat, het, é uma falha. Uma falha foi feito sem pensar, ou foi feito pela pressa, ou foi feito, sabe? Quando você faz uma coisa que não devia ter feito. Qual a diferença entre uma coisa e a outra aqui? A diferença é a seguinte. Se você fez pecha, você fez de propósito contra o outro maldade pura e o outro não te fez nada. Você que fez. Het, isso é diferente. É uma falha que eu cometi porque o outro eventualmente fez alguma coisa e eu me senti mal, sei lá o quê. Então eu retribuí por alguma coisa que o outro fez. O pai não sabe exatamente o que aconteceu. Ou um provocou o outro, ou foi maldade. Então, por favor, perdoa por maldade ou por uma falha. Eles sabem muito bem o que eles fizeram. E por isso, quando eles falam agora, então, por conseguinte, perdoe pelo que nós fizemos, eles não falam hatat. Eles não falam que, eventualmente, você e Yosef cometeu alguma coisa contra nós e por conseguinte, nós agimos com maldade. Nós confessamos agora que erramos. Erramos. Não, não vamos meter você. Você é culpado. Não, nós somos culpados.
Ah, então que lindo. Eles se resumiram mesmo.
Sim. Então, essa é a primeira coisa. Segundo lugar. Aquela diferença do ler. O pai falou, perdoe pela... Não, o pai falou, perdoe a rebeldia. E eles dizem, perdoe pela rebeldia. Qual a diferença? A diferença é que falar a rebeldia, pecha, significa...
genérico.
A falha e tudo que ela levou. Le fecha significa o que ela levou. As consequências da falha. O pai, então, diz, perdoa por tudo. E eles falam, olha... nós sabemos, Yosef, você não vai conseguir perdoar a gente. E a gente nem está pedindo para você perdoar pela falha em si, mas pelas consequências. Porque a falha em si, difícil se perdoar pelo que a gente fez. A gente errou muito feio. Então, mais uma vez, você vê como eles estão reconhecendo que a gente pisou feio.
Agora, o Yosef, ele reconheceu
a parte dele? O Yosef já faz tempo que está falando aqui deles.
Não.
Mas o que você quer dizer?
Não.
O que você teve culpa?
Que ele, de alguma forma, pode ter despertado, né? Os irmãos, essa atitude.
Por quê? Porque ele contou um sonho, eles não gostaram do sonho?
Porque, não.
Mas a gente viu que ele falou o sonho porque ele viu nisso uma profecia que deveria ser contada.
Mas não foi o problema não foi só o sonho. O problema foi todo um histórico. De uma relação com o pai, de uma postura dele.
Não, mas peraí, então o que, que ele tem que pedir desculpa? Do meu pai me transmite um monte de coisas especiais e eu tenho que pedir desculpas para eles que meu pai me passou? E pai não precisa pedir desculpa para os filhos. Pelo menos por uma coisa dessas, óbvio. Quer dizer, ele não fez nada de errado. Ele ensinou um filho e outro não. E aí?
O pai nunca precisa,
né? Não, um pai tem que pedir desculpa para o filho se ele de fato errou contra um deles. Mas aqui ele não errou nada, ele simplesmente enxergou que Yosef tem um potencial para tal. Então se um pai dá um curso de engenheiro para um filho, o outro filho então pode ficar bravo e o pai tem que pedir desculpas que eu não dei um curso de engenheiro para você, ele tinha potencial para isso, você não, então o que você quer? Sim. Sim. Então, na verdade, eu queria chegar agora nesse ponto. Existe uma grande discussão aqui nos Midrashim, porque nós não vemos em lugar nenhum que Yaakov tenha falado essas palavras. Em nenhum lugar Yaakov falou, filhos, ó, depois que eu morrer, se o Yosef, né, fala para ele que eu pedi para pedir perdão. Mas eles estão falando aqui, o pai mandou falar. A pergunta é, o pai mandou falar ou o pai não mandou falar? Ou o pai sim pediu para falar. Não está escrito porque não está escrito, mas aqui eles estão então falando, então significa que sim, o pai pediu. Mas o que mais o Midrash alega é que o pai nunca pediu. O pai conheceu Yosef tão bem, sabia que o Yosef, pode ser que eles fizeram alguma coisa errada, não sei o que aconteceu, alguma coisa está muito errada nessa história, mas uma coisa eu tenho certeza, Yosef não guarda rancor. E por isso Yaakov não viu necessidade de deixar esse tipo de testamento. Não precisa. Yosef esqueceu tudo, apagou tudo. Eles ficaram com medo. E pela paz é permitido mudar da verdade. Então pela paz aqui eles falaram, olha, uma coisa é certa. Todo pai quer ver a paz dos filhos. Todo pai gostaria que se teve algum problema, que um irmão pedisse desculpas para o outro. Então eles falaram, olha, papai... pediu para você pedir para a gente pedir desculpas, você perdoar e acabou. Exatamente, só para levar a paz entre eles, eles falaram algo em nome de Yaakov. Então Yaakov não desconfiou do filho, até porque a gente vai ver agora a reação do Yosef, uma coisa encantadora. Então primeiro foram dois mensageiros. Falaram, ó, teus irmãos mandaram dizer seguintes dizeres. Papai pediu antes de morrer aqui, você perdoe, né? E por conseguinte, perdoe por eles. E Yosef ouviu isso e se quebrou, começou a chorar. Falou, não é possível, o que é isso? E aí também, em seguida, entraram os irmãos. Também foram os irmãos. Se prostraram para ele, caíram perante ele. Vayomeru hinenu lecha la'avadim. Falaram, nós estamos nos entregando para você como escravos. Mas por favor, faça nada. Qual é a reação? Desculpa, eu esqueci uma das diferenças de falar antes. A outra diferença é que o pai fala sobre irmãos e eles falam os servos. Por que essa diferença? Porque o pai menciona eles como irmãos e eles dizem: nós nem merecemos esse título de irmãos de você. Nós fizemos algo tão feio com você. Irmãos, nós não somos seus. Nós confessamos que nós pisamos feio e não merecemos o título de irmãos. Nós somos servos do Deus do céu. Bom, e aí em seguida eles caem na frente dele e falam: nós somos seus servos. Qual a reação que você espera do Yosef?
Chorar.
Não aceitar. Vayomer aleihem Yosef al tirau. Diz o Yosef para eles, em primeiro lugar, acalmai, viu, que eles estão aflitos. Al tirau, não fiquem aflitos, não fiquem tensos. Ki hatachat Elokim anu, por algum acaso, eu estou no lugar de Deus. Ve'atem chashavtem alai ra'ah. Vocês pensaram em fazer o mal para mim. Elokim chashava letová. Deus pensou o bem. Para fazer como o dia de hoje, para dar vida para um povo gigantesco. Pode ser que vocês irmãos tiveram alguma intenção negativa quando vocês fizeram isso? Acaso eu sou Deus agora para julgar vocês? Vocês fizeram com essa intenção, aquela intenção? O que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu sei é que, embora vocês pensaram talvez em fazer o mal, Deus estava, na verdade, tramando o bem. A salvação de uma nação inteira e da família inteira. Porque teve fome pesada. E, por conseguinte, está tudo bem. O Yosef, nesse momento, demonstra aqui uma coisa de fato incrível. A fé que Yosef tinha. Ele passou por uma situação horrível, mas ele conseguiu enxergar o bem dessa situação, e mesmo agora,
a bondade,
ele consegue enxergar mesmo agora. Ele podia falar: não, tudo bem, foi tudo pro bem, mas vocês fizeram errado e por consequência, peraí, eu não estou no lugar de Deus. Se Deus tem alguma coisa a acertar com vocês, eu deixo para ele acertar, eu não tenho nada a ver com isso. De minha parte, o plano divino foi maravilhoso, está tudo ótimo.
Agora, os irmãos agiram dessa forma por medo, ele pudesse fazer alguma coisa ou por também arrependimento? Pode ser.
Não, pode ser. Aqui parece que é por medo, porque arrependimento eles já pediram perdão antes. Já falaram algumas vezes, desculpa. Mas agora eles viram que o problema deles foi que quando eles viram que depois do Jacob morrer, o Yosef mudou um pouco, eles ficaram com medo, será que não foi o suficiente que a gente já pediu? Talvez ele ainda está bravo. E aí a gente está com medo. Porque agora, enquanto o Yaakov estava aí, ele não ia fazer nada contra a gente. Sem o Yaakov aí, pode ser que sim, ele vai querer fazer mal para nós.
Mas era assim de coração ou medo de que ele sofresse alguma coisa? Às vezes não era com intenção.
Como assim? Medo de sofrer do quê?
É, nas mãos de Yosef.
Sim. Justamente.
Mas
vai saber
de coração que eles estavam pedindo perdão?
Sim. De coração. Olha só, a gente vai ver já. Ve'atá, e agora, altirau. Diz o Yosef, não fiquem com medo. Anochi achalkeletchem ve'tapechem. Eu vou sustentar vocês e os seus filhos. Vai na remotam, e ele consolou eles. Vai daber al libam, e falou para os seus corações. O medo deles não é sustento ou não sustento. O que o Yosef está querendo dizer com essa ajuda financeira é: vocês estão achando que eu estou bravo com vocês? Todo dia vocês vão receber uma prova que eu não estou bravo com vocês. Todo dia vocês vão receber comida. Então vocês vão perceber que se eu estou dando comida todo dia, é porque eu não estou bravo. Eu não mudei. Eu continuo igual com vocês. Está tudo numa boa. O Rashi traz aqui que ele falou vai daber alibam. Falar para o coração significa quando você fala uma coisa que tem uma lógica e que a pessoa consegue aceitar fácil. Eles estão aflitos, não? O Yosef estava a falar que algum argumento que deixasse eles tranquilos. Qual foi o argumento que ele falou? Ele falou para eles o seguinte, muito simples. Eu, quando cheguei no Egito, era escravo. Aí, o sonho do faraó, o faraó gostou, resolveu me contratar e me tornar um vice-rei. Mas todo mundo sempre falava, esse vice-rei aí não tem família, não tem nada, era escravo. Todo mundo ficava falando mal de mim. De repente, depois de muitos anos, finalmente aparece a minha família. E não era qualquer família, uma família conhecida, digna, tá bom. Aí, o pessoal ficou um pouco mais tranquilo aqui no Egito, que agora, pelo menos, a gente sabe que o cara tem pai, o cara tinha uma mãe, ele tem irmãos, ele é uma família, não é qualquer schlepper. Pensem o seguinte, diz o Yosef para os irmãos. Vamos supor que eu queira fazer agora mal para vocês. Eu vou matar vocês. Esse é o medo que vocês têm? O que o Egito vai dizer? Qual vai ser a notícia do Jornal Nacional no dia seguinte? Yosef pegou uma família por aí, convenceu eles e publicou para todo mundo, eu sou dessa família. Virou alguém grande, digno, todo mundo valorizou ele, não precisa mais daquela família que ele usou para se vangloriar, eliminou eles. Já imaginou que vão falar de mim? Você acha que eu vou fazer uma coisa dessas? Eu preciso que continuem sabendo que vocês são minha família. E não que eu me aproveitei de. Isso é um argumento só que ele usou para tranquilizar eles. Quer dizer, mesmo que eventualmente vocês pensem que eu não estou sendo sincero, sei lá o quê. Pela lógica eu não posso fazer uma coisa dessa. Então, vamos pegar leve, deixa para lá. Vayeshev Yosef Bemitzrayim Hu Uveit Aviv. E Yosef morou no Egito. Ele e a família do seu pai. Vayichi Yosef Mea Vaeser Shanim. E Yosef viveu 110 anos. O Ramban Nachmanides e os e tem Midrashim que contam aqui. Por que que o Yosef tinha que agora sustentar eles? Diz o Midrash que voltou a fome. A fome estava prevista por 7 anos. Depois de 2 anos, Jacó veio para o Egito, trouxe uma bênção especial para o Egito, que o Nilo subiu e irrigou tudo, parou a fome. Quando Jacó faleceu, os 5 anos que faltavam voltaram. Então Yosef teve que continuar sustentando sua família, porque voltou a fome. Isso é uma forma de santificar o nome de Hashem, porque todo mundo viu, uau, Yaakov era de fato um tzadik especial. Não é que acabou, ele interrompeu enquanto estava vivo. O homem foi embora, voltou tudo. E aí terminaram os 5 anos. Vayar Yosef le Efraim. Yosef viu do Efraim o seu filho Benei Shileishim, 3 gerações para frente. Gam benei Machir ben Menashe yuldu al birkei Yosef. Também os filhos de Machir, filho de Menashe, nasceram no colo do Yosef. Quer dizer, do Efraim foram 3 gerações e do Menashe foram 2. Certo?
Ele viu bisneto.
Quer dizer, o Menashe, Machir.
Ele viu as netos de Menashe e viu tetraneto.
Trineto.
Vayomer Yosef Elechav, diz o Yosef para os seus irmãos, Anochi met, eu vou morrer. Ele tinha 110 anos. Velokim pakod yifkod etchem, e Deus vai lembrar de vocês, quer dizer, vai ter aqui um momento que vai parecer que Deus esqueceu de vocês. A situação vai ficar bem complicada para vocês, mas vai chegar um momento que Deus vai lembrar de vocês. Ele vai tirar vocês desta terra. Para a terra que ele jurou para Abraham, Isaac e Jacob. E por conseguinte, o Yosef aqui faz um pedido que ele quer. Quando vocês saírem daqui, vocês vão me levar. Vayashba Yosef et bnei Israel lemor. Yosef fez os filhos de Israel jurarem para ele. Pakod ifkod elokim etchem. Deus vai um momento lembrar de vocês, redimir vocês. Vehalitem et atzmotayim mizeh. Vocês vão levar os meus ossos junto com vocês. Quem me trouxe para cá? Vocês. Vocês vão me levar.
Quem que levou para jogar no rio?
Pelos
filhos deles?
Os egípcios colocaram para trazer bênção. A gente vai ver se Deus quiser na semana que vem.
Tá bom.
Tá?
Muito bom. Ai, tá bom.